mas eu já ia me esquecendo. Deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Poli Vitorini e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bom, então bora lá para mais um episódio de podcast aqui da Rádio Poli. Eu quero muito compartilhar o trecho de um livro que eu iniciei a leitura agora, por esses dias, e já no primeiro capítulo ele já está dando sinais do quanto que ele vai trabalhar na minha vida, do quanto que ele vai me realinhar. Então eu não poderia deixar você, minha amiga, de fora, né, desse tema, dessa leitura, desse conteúdo, porque partilhar é dividir, não é mesmo? Bom, o livro que eu comecei a ler, eu já tinha comentado aqui em algum dos episódios anteriores que eu estava para fazer, para iniciar essa leitura. Então, ele tem o título de Sem Rivais, é da autora Lisa Bever, né? E ela fala ali a respeito da identidade da mulher, né? Como é o nosso propósito, como fortalecer o nosso propósito dentro de uma era de confusão e comparação. Gente, é importante esse tema, não é? Então, ali no começo do livro, eu vou até pegar aqui para vocês o sumário, e ó, fala sobre a identidade sem rivais, nosso inigualável Deus, uma promessa sem rivais, não ouse comparar, quando você é vista como rival, gênero sem rival, a rivalidade entre o amor e o medo, poços profundos e poços dos desejos, uma filha sem rivais, uma vida inigualável. Aí vem notas e biografia, e eu acabei de me lembrar que quando eu comentei a respeito desse livro, eu li um trechinho desse tema aqui, que é a rivalidade entre o amor e o medo. Pois bem, eu comecei agora essa semana a ler, e eu estou no primeiro capítulo ainda, porque os capítulos dos livros da Lisa, eles são extensos, né? Eles são grandes, dá para você pegar aí uma semana toda e até mais, né? Porque haja conteúdo em um capítulo só. E nesse primeiro aqui, que ela aborda a respeito de uma identidade sem rivais, gente, eu estou assim... Eu nem terminei o capítulo ainda, mas eu tenho que partilhar com vocês esse comecinho, e já quero te incentivar a comprar esse livro. Eu não tenho o livro em PDF, porque vocês sempre me perguntam, ah, e você tem um PDF? Não tenho. Mas comprem um livro, né? Eu até agora não tô com o nome da loja online onde eu comprei, mas eu... peguei essas promoções, peguei do Dia das Mães, compra 2, 3 livros e saiu bem baratinho, sabe? E deixa eu partilhar, gente, deixa eu falar aqui com vocês. Bom, aqui nesse primeiro capítulo, deixa eu me achar aqui onde eu fiz as anotações para fazer esse comentário aqui com vocês, que na verdade tá tudo anotado desde a primeira página, mas... eu separei um trecho especial que está dentro desse capítulo. Ela começa aqui contando que ela foi com a família para uma viagem na Coreia do Sul, lá em Seul. Cadê as dorameiras? As dorameiras vai saber, acho que ela deve. Será que a Lisa também é dorama? É do time das dorameiras? Porque ela conta que ela foi para uma viagem lá em Seul, na Coreia, né? E ela levou a cachorrinha dela, que tem o nome de... Tia. E a cachorrinha, ela se perde. E aí ela conta que depois eles encontram a cachorrinha tudo, e ela conta um pouquinho como que a cachorrinha ficou, né? qual foi o estado que eles a encontraram, né? Ela estava com medo, reprimida ali e tal, porque estava perdida, né? Então, lembrando que nós estamos no tema que é uma identidade sem rivais. Depois que ela conta esse cenário da viagem, esse período da viagem que eles tiveram, esse fato, né, na verdade, ela entra no assunto que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui. O título, né, para esse assunto é Igual ou Único? Dentro de uma pergunta, né? E ela coloca assim, meninas, ela conta aqui que ela teve uma revelação, né? Acho que nessa viagem, agora não tô lembrada e também não deixei anotado aqui, mas que ela foi dormir, porque você já percebeu que os livros dela, ela tem esses mantos, né? Quando ela vai dormir, ela sonha, ou o Espírito Santo chama ela. Então, o momento de revelação dela aí, das maiores revelações da Liz, é quando ela vai dormir. Ela falou que vai dormir, pronto. O Espírito Santo vem, acorda ela e dá uma revelação. Se você já leu outros livros da Lisa, você vai lembrar que é assim que acontece com ela, né? E aí ela conta que ela foi dormir e que ela escutou, né, a voz do Senhor dizendo assim para ela, dentro desse título, hein, Igual ou Único. Ele falando: eu não amo os meus filhos da mesma forma. Como assim? Quando eu li isso, como assim? Porque a gente aprende que o Senhor nos ama igual. Não, mas o Senhor nos ama da mesma forma, não é? Você já ouviu isso ou alguma coisa semelhante? E aí ela fala que ela se assusta, né? E ela senta na cama, então já desistiu de dormir, entendeu? E ela foi e começou ter pensamentos, como assim? Que blasfêmia é essa? Da onde que veio esse pensamento? Ela quase começou a se repreender ali, né? O Satanás está querendo usar minha cabeça, que minha mente, para blasfemar contra o amor de Deus. E o Espírito Santo começa a se revelar a ela. E aí, minha amiga, que você tem que comprar o livro e se surpreender. Porque eu me surpreendi, estou maravilhada com esse amor de Deus. Olha só. O Senhor. Aqui ela desabafando para o Senhor. O Senhor tem que nos amar da mesma maneira. Porque senão não vai ser justo. Como assim? Porque a mentalidade dela pode ser que seja sua, assim como era minha. Porque agora que eu li isso, já era. Babou, entendeu? Para Satanás. Agora eu já tô ali, ó, com a minha identidade sendo alinhada, porque vai aqui, né? No decorrer da leitura, eu sei que Deus vai mexer. Quando Deus, ele me mostra um livro Olha, gente, é sério, eu já percebi, quando Deus me mostra um livro e esse livro fica ali, ó, sabe? Mexendo comigo, me chamando a atenção, me despertando. Olha, vou te falar que é porque ele quer me levar para um período de alinhamento. Eu acredito que isso aconteça com você também. Então, essa mentalidade de que se o Senhor não me amar da mesma forma que ele te ama, ele é injusto. É injusto, não é? O que que você acha sobre isso? Então, ela coloca isso para o Espírito Santo, como um protesto. E o Espírito Santo rapidamente responde a ela: eu não os amo igual. Porque o igual, ele implica que o meu amor pode ser medido. É a nossa régua quando a gente coloca que o amor de Deus é igual para mim e para você. E continua: e eu garanto a você que ele não pode ser medido. O Espírito Santo se revelando a ela, né? Não tem como vocês medirem o meu amor. Não existe essa regra, Deus não disponibilizou para a gente. Mas temos essa conduta de querer nivelar ali, de querer igualar, né? Vamos continuar aqui. Da mesma forma, significaria que meus filhos são substituíveis ou intercambíveis, e eles não são. Meu coração não é dividido em compartimentos. Ninguém pode assumir o lugar de outro ou tirar alguém do meu coração. Entenda, eu não amo meus filhos igualmente. Eu os amo de maneira única. Eita! Aí agora lá. Continua aqui, né? Ela até coloca assim: respire fundo e escute muito bem. Deus nos ama unicamente em vez de nos amar igualmente. Percebe isso? A diferença? Acredite em mim, ser único é melhor do que ser igual. Então, olha só que resgate na nossa identidade como filhas. Você não precisa ser igual a mim, porque você é única, você é exclusiva. Você entende? E o que que isso precisa nos ensinar? Vamos continuar aqui que Deus vai. Eu separei um trecho aqui que eu tenho certeza que vai falar no teu coração, assim como tá mexendo no meu aqui. Se você, aí ela dá um exemplo aqui. Se você tem mais de um filho, provavelmente você entende isso. E essa é uma grande verdade. Eu posso falar para vocês com certeza, porque eu tenho três. Quando o segundo, terceiro ou último filho nasce, seu amor não é dividido. E isso é muito interessante, gente, porque eu lembro que quando eu engravidei do João, meu segundo filho, eu fiquei muito preocupada. Fiquei muito preocupada porque eu achava que eu não ia ter amor suficiente para ele. Porque eu achava que todo o meu amor estava ali entre o meu marido e o meu filho, o Vitor, que é o primeiro. Só para eles. Então, para ter um outro bebê, eu pensava: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir amar esse bebê? Olha só que doideira. E eu já ouvi de outras mulheres, de outras mamães que passaram por esse mesmo tipo de pensamento. Então, isso é muito. Chega a ser cruel, né? Com a mãe e até com o bebezinho, se você acaba, né, intensificando esse pensamento. Eu tenho aprendido isso da parte do Senhor, que nós precisamos vigiar quanto ao que pensamos. Porque você já percebeu que um pensamento te leva a outros pensamentos. Parece algo muito, é óbvio, né? Muito óbvio, mas tenta perceber isso dentro de uma profundidade. Se você tem um pensamento negativo, você passa a ter outros pensamentos negativos. E isso é muito interessante porque eu tive esse start, né, numa conversa recente. Eu estava com uma dificuldade e eu fui conversar com a minha pastora, pedi um conselho, e ela falou para mim, ela me deu esse alerta: vigia quanto a esse pensamento. E quando ela falou, eu senti ali o Espírito Santo, né, me levando a pensar, porque quando você, se você nutre esse pensamento, você vai ter outros pensamentos. Eu até comentei com ela, falei: nossa, é verdade, né? Um pensamento leva a outros pensamentos. E aí você vai, né? Se for pensamentos bons, ok, você vai, né, melhorando, você vai ali. Mas e quando é o contrário? Que, né, no meu caso era o contrário, era um pensamento negativo sobre a minha pessoa, né? Então, olha só, gente, antes de eu começar a ler esse livro. Vocês acham que Deus não quer trazer um resgate na identidade da mulher? Fui ter essa conversa com a pastora toda confusa. E a pastora: cuidado, vigia com esse pensamento. E o Espírito Santo logo me alertou: se você sustentar esse pensamento, dele virão outros, né? Então, vamos vigiar. Deus não nos ama unicamente. Deus nos ama unicamente em vez de nos amar igualmente. E ela faz uma afirmação: acredite, ser único é melhor do que ser igual. Então, a gente pode quebrar essa régua que tenta aí nos igualar a outras mulheres, a outras pessoas. E não com um sentimento ou com uma motivação de superioridade. Mas porque quando você entra dentro, né, dentro desse amor único, desse amor exclusivo, você se aparta, você se afasta dessa competição, sabe, desse complexo de inferioridade, né? Trazendo aquela confirmação que nós falamos até, mas que muitas vezes a gente não permanece nela, que o que é meu, o que é seu, amém? Vou continuar lendo aqui. Se, aí ela traz esse exemplo, né, que se você tem mais de um filho, você entende melhor quando o terceiro nasce, quando o segundo ou o terceiro nasce, o amor não foi dividido. Ele foi multiplicado. E aí eu pego aquele gancho do exemplo que eu dei aqui do meu filho. E realmente é isso que acontece. Eu não tenho um amor dividido, eu tenho essa cota para amar meus filhos, e aqui eu vou dar um pouquinho para você, um pouquinho para. Não é muito condicional isso, imagine. Não é assim que Deus trabalha conosco. Esse amor, ele é multiplicado. E aí ela continua aqui: você poderia quantificar seu amor por cada filho, mesmo se tentasse. Como você pode medir a intensidade do amor em seu coração? Ela faz essa pergunta. Seu amor por cada filho é único, não tem como medir, é único. Olha só. Agora tá a chave para a minha vida e para a sua vida em relação, tá? Até deixei anotado aqui, ao nosso relacionamento com o nosso Deus, ao nosso relacionamento com os nossos pais, ao nosso relacionamento com os nossos pais espirituais. Pega essa chave, vou colocar assim, não gosto de usar esse termo, mas vou. Pega essa chave para sua vida. Cada um desperta o amor dos seus pais de modo diferente. Você entende isso? De modo diferente. De modo interessante, você pode amar alguma coisa única sobre um filho que é o traço oposto de algo que você ama no outro. Entende isso? Vou até ler de novo, que eu até fiquei bagunçado aqui. De modo interessante, você pode amar alguma coisa única sobre o filho 2, que é o traço oposto de algo que você ama no filho 3. Ou faz a conta que você achar aí. Vai saber quantos filhos você tem, né? Eu tenho 3, mas tem gente que tem mais. Por exemplo, aí ela coloca aqui, ó, eu tenho uma neta decidida que ela é um turbilhão. Ela é a irmã do meu neto primogênito, que é manso e gentil. Ela afirma: eu não os comparo. Eu amo, valorizo e aprecio suas abordagens tão diferentes da vida. Eu não iria querer que eles agissem da mesma maneira diante do mundo. Nenhum deles ocupa uma parte maior do meu coração. Eu amo os dois completamente, mas de maneiras únicas. Ela tá trazendo, né, esse exemplo para o relacionamento dela com os netos, mas tenta colocar aí no seu relacionamento com Deus. Essa é a forma como Deus lida com você. Ele não olha para você e fala: ah, eu amo ela, assim, eu a amo, né? Tal, desse modo. Mas aquela ali, ela é especial. E às vezes a gente escuta esse termo, né? Quando Deus vai se derramar, vai levar uma profecia, vai levar algo para alguma irmã, alguma, alguma pessoa, a gente escuta esses termos, só que a gente precisa entender no profundo. Então você percebe que quando Deus ele quer trabalhar na nossa identidade, na verdade, ele quer falar sobre paternidade. É até interessante que aqui no começo desse capítulo, ela inicia essa leitura falando assim: o primeiro passo em conhecer sua identidade está em descobrir quem você é para ele. Ou seja, o primeiro passo para você identificar e confiar na sua identidade é você conhecer a paternidade. É você, de fato, não assimilar a paternidade de Deus com a paternidade que talvez você teve aqui, né, no relacionamento com teu pai, que pode ter sido frustrada, pode ter sido ferida, pode ter sido parte de uma aliança quebrada por N motivos, né? Então você entende que o amor, que a gente entender a paternidade de Deus, ela é algo muito profundo. Né? E por isso que vira e mexe, Deus nos chama de volta. Vem para cá, vem para perto. Quero falar com você de novo sobre a minha paternidade. Vem aprender mais um pouquinho sobre o meu amor. Deixa eu te mostrar um pouquinho mais sobre a identidade que eu estabeleci para sua vida e que não é igual da sua irmã, mas que é única. Amém? Vamos continuar aqui. Igual também implica que o amor de Deus pode ser medido, ou que é mensurável, e na verdade ele não é nenhum dos dois. Ele é infinito, único, carrega uma grande profundidade. Existe apenas uma como você, não tem outra igual. E olha só um exemplo que ela traz do Santo Agostinho, que diz: Deus ama cada uma de nós como se existisse apenas um de nós. Na verdade, eu me embaralhei aqui, eu quis colocar no feminino, mas eu vou ler a frase original do Santo Agostinho, que diz assim: Deus ama cada um de nós como se existisse apenas um de nós. Olha que profundo isso. Ele te ama de um modo que é como se só você, só existe você. Então é muito exclusivo, é muito particular, é muito intenso, é muito. Ai, meu Deus do céu! O amor do nosso Pai não pode ser comparado, essa parte interessante, ó, a um bolo de chocolate que cuidadosamente é cortado por um dos pais em partes iguais para que nenhum filho se sinta menosprezado. Quem nunca? Precisa nem ser mãe, mas você que é tia, você que é tia do EMI, professora na escola, merendeira, sei lá. Você pega um bolo lá, vai partir o bolo, o que que você faz? No aniversário mesmo, quando você vai cortar o bolo, sempre tem um, vem você cortar o bolo. Ah, eu não sei cortar o bolo, não tem isso? Ah, eu não sei cortar o bolo. Ah, aquela ali sabe, então vem, tal. O que que faz? Corta no tamanho igual. Pra quê? Pra que ninguém se sinta desmerecido. E tem, né? Nossa, o pedaço dela é grande, hein? Nossa, por que que ela veio o morango, o meu não veio? Tem mais recheio no dela, no meu não tem. O amor de Deus não é assim. Não tem como a gente definir o amor de Deus dessa forma, né? Não tem como. Seu maravilhoso amor não é sujeito a controle de porções. Olha que profundo isso. Você entende que ele a amou antes de haver o início. E que o seu amor por você não tem fim. O amor de Deus por você, ele é contínuo. Não tem partes, né? Não tem começo, meio, fim. Ele é contínuo, ele segue. E aqui ela continua falando que ela traz até um versículo de Jeremias 31:3, que fala assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu tinha separado uma versão na NVI, mas é bem parecida. Mas o que ela quer trazer aqui dentro desse contexto do versículo, que esse versículo ele está no passado. Deus fala, e eu procurei em todas as versões ele está no passado. O amor de Deus é uma questão resolvida por nós. O amor de Deus por você é uma questão resolvida. Ele amou você de uma forma verdadeira, única, e o tipo do amor dele é eterno, é algo que nunca vai acabar. Não importa o quanto você seja jovem ou velha, ela coloca aqui, magra ou pesada, ele amou você quando você era jovem e tola. Aí ela coloca, ele nos ama agora porque somos mais madura e previsível. Deus é o amor. Nosso Pai não tem amor por você. Ele é o amor para você. E, gente, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, meninas. Mas eu quero, de todo o meu coração, a te incentivar a comprar esse livro, a ter acesso, de alguma forma, desse livro. Eu brinquei aqui em relação ao PDF, mas de fato eu não tenho. Mas é porque eu particularmente prefiro o papel, o livro mesmo, né? A matéria ali. O PDF eu fico um pouco perdida porque eu gosto de riscar, de destacar, de anotar. Enfim, eu costumo dizer que os meus livros não são livros dignos de ser emprestados, porque. E eu também nem posso pegar livro emprestado, porque eu, sabe, senão eu fico agoniada, gente, por não, tem que fazer tudo de lápis para depois apagar e devolver para a pessoa, que senão. Mas olha, o livro, vou reforçar o tema, é Sem Rivais, o nome, Sem Rivais, Rivais, da Lisa Bever. E ele vai falar sobre a nossa identidade, um amor que Deus tem por nós. Sabe, aonde verdadeiramente está o amor de Deus por nós, no meio de toda essa confusão, de toda essa comparação que é esses dias de hoje. Coloquei no plural hoje. Mas é isso. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado da mensagem. Eu espero que esses poucos trechos que eu li aqui façam sentido ao amor e à identidade que Deus tem para você, para sua vida. Não se perca. Não se perca, não permita que situações que com até a confusão que outras pessoas, né, criam venham afetar a sua identidade, venham atingir. Entenda mais sobre a paternidade para que você tenha muito bem definida a sua identidade. Amém? Deus te abençoe e até o próximo episódio. Música